Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo. 6:03, uma super semana começando e a gente está aqui na torcida para que sua semana seja repleta de muita paz, saúde, né, e grandes realizações, com certeza. Hoje é dia 19 de abril, hoje é dia do índio, rapaz. Vamos ouvir o bom dia dele, ele tem um bocado de amigo índio também, viu?
Marinho Santo!
Muito boa tarde, bom dia. Muito bom dia, seu Robertinho.
Chegou no boa tarde. Você está querendo mudar de horário, né,
rapaz? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Ligados aqui na Gabriela FM, estamos chegando com mais uma edição da série e do programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8 da manhã de hoje. Você será o ouvinte mais bem informado do rádio do sul da Bahia. É o Tropa de Elite. Aqui, ó, o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
E dois dias, né? Dois dias de fogo. O pessoal ficou com saudade de você, rapaz. É, quinta e sexta-feira.
Inclusive, eu gostaria de agradecer a cada um amigo, cada uma amiga e aos ouvintes do Tropa de Elite. As pessoas me mandaram várias mensagens, eu recebi telefonemas, e a gente vê que a cada dia o projeto Tropa de Elite cresce. Os amigos do rádio e os meus amigos que eu construí amizade através do processo de vida, né, aqui na cidade de Ilhéus. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, um beijo no coração pela passagem do meu aniversário, agradecer a direção da Gabriela FM, agradecer a você, Robertinho Scarpita, que esteve na linha de frente aí, e mantendo contato com meus brothers, meus amigos, minhas amigas, cada um passando uma mensagem diferente, e a gente só... Eu tô aqui descarregando, ó, eu juro que tô leve, estou bastante leve. E hoje, dia 19 de abril, dia do índio, eu não poderia me curvar de mandar um forte abraço, um abração de coração a um amigo irmão que eu construí essa amizade ainda no colégio Grupo Escolar Eduardo Catalão. Shell Enrolamento de Motores. Hoje é dia do índio, hoje é dia de Shell, aniversário dele, está em Sambaituba, intocado, e eu vou respeitar. Não vou em Sambaituba, mas segue meu abraço através das ondas aqui da Gabriela FM.
Pessoas que eram acostumadas a fazer festona no aniversário, né? Desde o ano passado a gente está aí vivendo
com medo, ele está temendo a Covid, então a gente tem que respeitar, ele tá, né? Foi para Sambaituba procurar lá, descansar e ficar à vontade.
Importante, Marinho Santos, as pessoas manterem, né, esse distanciamento, evitar aglomerações, para a gente poder ir eliminando cada vez mais, né? As notícias são tristes do coronavírus.
Eu recebi uma mensagem de Fred Gedeon III, me parabenizando, me elogiando, porque eu não festejei o aniversário, não fiquei em casa, e Fred, doutor Fred Gedeon. E foram todas mensagens que me chamou muito a atenção. E a outra do Bento, você precisa saber a mensagem do Bento, rapaz.
Eu botei aqui no ar,
Você viu, né? O Bento, que é o neto de Itaçuci e da minha amiga Edith, me chamou muita atenção. Fred Gedeon é meu amigo, o homem que me proporcionou há 35 anos atrás me conduzir ao rádio, me colocou na época na co-irmã Rádio Cultura de Ilhéus, que era da família Gedeon, e eu estou até hoje no rádio, vivo do rádio.
Então viva, viva, seu Marinho Santos, porque a segunda-feira está aqui começando. A gente vai estar aí até as 8 horas no oferecimento todo especial da Emprestacred, SAF e da NP Materiais para Construção. Daqui a pouquinho, interligando toda a região, Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, para trazer as notícias do futebol, tem Edenildo Braga. E no nosso Alô, Tropa de Elite, 3675-2000, você participa ao vivo com a gente. O WhatsApp é 739-8829-1029. Vamos às manchetes do nosso programa de hoje. Segunda-feira aí, termômetros marcando 24 graus centígrados no Alto Bela Vista. Tempo nublado, né? Temos aí 5% de probabilidade de chuva nessa manhã de segunda-feira. Paulo tá avisando que o cafezinho quente já tá no ponto, seu Marilson. Tem café quente, esses meninos. Quer tomar um cafezinho quente, esses meninos? Um café quente. E pra você, minha amiga, dona de casa, que tá aí, ó, acordando cedinho, já preparou aquele café gostoso pra tomar com a família. Que bacana, né? Pra você, meu amigo trabalhador, tá saindo de casa agora. Hoje pode ser o seu grande dia. E você que trabalhou a noite inteira, a galera do plantão da madrugada, é hora de fazer aquele descanso gostoso para recomeçar, né? Vamos às manchetes a partir de agora.
Guerra entre facções provoca intenso tiroteio nas imediações da central de abastecimento, bairro do Malhado, em Ilhéus.
Ilhéus retoma drive tour de vacinação contra a Covid-19 para idosos com mais de 61 anos hoje.
E Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus apresentado por advogado preso durante Operação Faroeste, aquele esquema de vendas e de sentenças envolvendo desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia.
Caixa inicia o pagamento de auxílio para nascidos em junho.
Morre mais um ilhéense vítima da Covid-19.
Ilhéus adia feriado de São Jorge, não vai proibir venda de bebidas alcoólicas.
E falta de um sistema de transporte coletivo urbano eficiente incentiva a vitória do transporte alternativo. O Estado obriga a população a inventar alternativas de locomoção urbana.
Olha, Marinho Santos, e para os fãs do Igor Canário, ele foi condenado a pagar uma indenização aos policiais que chamou de bunda mole no carnaval. Lembra aquele triste episódio aí envolvendo o Igor Canário, rapaz?
É, mototaxista, Escapita, foi morto a tiros, executado. Detalhes neste programa.
Olha, a Câmara de Vereadores de Ilhéus retorna ao plenário, às suas sessões, mas as transmissões continuarão aí remota, viu? A população poderá acompanhar pela internet, somente aí vereadores e assessores é que terão acesso ao plenário Gilberto Fialho.
Olha, quadro de saúde se agrava e médicos entubam o Tenente Coronel Barreto. Notícia triste.
Notícia triste, corrente de orações aí, uma figura do bem, o ilhéense, que a gente tem um carinho muito bacana, o Coronel Barreto, e a gente nessa torcida aí, viu, Marinho Santos? A Covid-19 não tá de brincadeira. São 6h10 na Bahia, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha que o Tropa de Elite já começou, e você vem com a gente, vamos juntinhos, até as 8 da manhã.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6h11. 6h11. Eu fico atento na questão Porto Sul, se vai ser bom ou vai ser ruim. E eu assistindo e observando, ouvindo atentamente uma reportagem na televisão, em um telejornal, e vi uma matéria sobre o Porto de Itaguaí. O Porto de Itaguaí que foi interditado após constatação de mais de 8 crimes ambientais, depois de constatar os 8 crimes ambientais lá em Itaguaí, a prefeitura interditou parte do espaço sem previsão de reabertura. O Porto de Itaguaí, que é um dos maiores e mais modernos da América Latina. Aí eu fico com a pulga atrás da orelha. Aqui em Ilhéus, Porto Sul, Bahia Mineração, preocupante em Ilhéus. Ilhéus que é o palco de uma obra de infraestrutura que tira o sono de muitos e também causa dor de cabeça a autoridades públicas e a empresários pelo volume de batalhas judiciais. O Porto Sul, um terminal portuário que está sendo construído no litoral norte de Ilhéus, entre as localidades de Juerana, Aritaguá e Sambaituba, o empreendimento orçado em 5,6 bilhões e no pico das obras, nós esperamos que deverá empregar aí 2.500 trabalhadores. Do outro lado, já suscitou um festival de pedidas de liminar para impedir o início das obras, mas as obras estão sendo tocadas, além de ação ajuizada pelo Ministério Público Federal. Então, a resistência contra o projeto decorre de que as obras impactarão diretamente um corredor ecológico de remanescentes da Mata Atlântica, numa área de vocação turística e agrícola. Estamos falando do que resta da reserva da biosfera da Mata Atlântica, de um local que é considerado a pérola. Lá, um corredor que liga duas unidades de conservação integrais, uma municipal e a outra estadual, seria um desrespeito à vocação natural da região. Os ambientalistas estão aí, né, batendo firme, batendo forte, chegando junto, enquanto os empresários, muitos empresários estão dizendo que o Porto Sul vai vir e está aí chegando para gerar empregos e não vai afetar a saúde, o meio ambiente da nossa Ilhéus. Esperamos que assim seja. Né? São 6h14 na cidade mais linda do interior da Bahia.
Bem colocado, Marion Santos. Existe a expectativa muito grande. Nós estamos há mais de 10 anos ouvindo falar Porto Sul. Né? Porto Sul sim, Porto Sul não. A gente vai continuar acompanhando isso aí.
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM.
6h15 na Bahia, 6h15. Porto Sul me lembra trabalhadores, né? Trabalhadores, trabalhadores, trabalhadores. E na sexta-feira, Marinho Santos, foi realizada uma assembleia com os trabalhadores da CTA, que estão ali na cobertura do canal, né, da Central de Abastecimento do Malhado, e após a assembleia eles decidiram paralisar as atividades. Atividades paralisadas da obra da central, da cobertura do canal da Central de Abastecimento do Bairro do Malhado. No sábado pela manhã, o Sintepav, através da sua diretoria, inclusive até o vice-prefeito que faz parte também da diretoria, a gente conclamou que o Bebeto fosse até o local, ouvisse os trabalhadores. O vereador Luciano Luna esteve juntamente com o Bebeto Calvão, que além de ser vice-prefeito da cidade de Ilhéus, é o diretor financeiro do Sintepav. E aí eles estiveram visitando a obra de fechamento do canal do Malhado no segundo dia da paralisação. Hoje está marcada uma assembleia com os trabalhadores, para ver o que é que vai acontecer com eles aí, viu? A situação dos trabalhadores da empresa CTA, as negociações, e a gente quer saber justamente quais são os compromissos com a empresa, com esses trabalhadores, se cumprindo ou não, se as obras vão continuar paralisadas ou não, Marinho Santos. Então, tentar o contato até o final do programa de hoje, para saber como é que ficou aí, quais são as pautas desta importante obra ali, que já se arrasta há um bom tempo, né? Paralisação da central, dessa reforma aí, da cobertura do canal, melhor dizendo, que nessa inicialmente aí, nessa primeira assembleia da sexta-feira, que eles decidiram paralisar as obras, a pauta estava justamente na campanha salarial e as denúncias feitas pelos trabalhadores, né? E a CTA estava simplesmente aterrorizando os trabalhadores aí. Vamos ver se até o final do programa a gente consegue notícias e atualizar esta informação aí para deixar todo mundo bem informado.
Essa
viu?
Obra do canal,
cobertura do canal,
do bairro do Malhado, que se estende aí a passos lentos, passos de tartaruga, aquilo ali tem que, deveria ser rápido, né? Fechou, porque ali, meu amigo.
Transtorno muito prejuízo, grande.
Trânsito embolado,
né? Você não tem um fluxo ali. É muito grande, o fluxo ali no Malhado é muito grande, gente.
Está todo mundo direcionando ali pela Avenida Uberlândia, onde eu digo todos os dias aqui, entra prefeito,
já era difícil.
E a cabeça de boi enterrada na rua do meu amigo José Oládio Gomes, o maninho de Castelo Novo.
Se o negócio era difícil, com o fluxo passando ali pela Lindolfo Collor, imagine lá, viu, rapaz, está complicado, viu? E sem falar naquela rua de trás ali, da Central, que está no pé da escadaria.
Da antiga escadaria, né? Que é a escadaria que derrubou, desabou.
Isso.
E não foi reconstruída.
Tem a Uberlândia do lado de cá e a Uruguaiana do lado de lá. Né? A Uruguaiana está toda acabada.
Tá toda desgraçada também, toda esburacada. A Avenida Uberlândia, a Rua Uruguaiana, a escadaria do Alto do Coqueiro, que já faz tempo que caiu e a prefeitura até agora não disse nada. O secretário Átila Dócio, com a palavra.
É, senhor Alisson.
Ele ganha para isso, né?
Verdade, 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 verdade. Então, só reforçando aqui, até o final do programa, a gente está atualizando essas informações da paralisação dos trabalhadores da CTA que estão na cobertura do canal do Malhado. E parabéns aí ao vereador Luciano Luna, está nessa linha em frente. Além de ser vereador, representante do povo, também é membro do Sintepav. E a gente está aqui, tem mais é que está aqui acompanhando mesmo. Porque o trabalhador, Marinho Santos, o trabalhador ele precisa ser respeitado, né? A sua carga horária, os seus direitos. A CTA, diz que tem um cidadão aí que é um tirano, rapaz. Aí sai aterrorizando, a galera fica assustada com ele. E aí demitiu o pessoal de domingo a domingo, cortando vale alimentação.
Bota terror.
Terror.
Os trabalhadores.
É terror, viu? Mas ela tem um padrinho forte, tá todo mundo querendo saber quem é o Dindo da CTA, rapaz. O Dindo.
Quer dizer que
você sabe ou não?
Não, eu quero perguntar uma coisa pra você. Sim. Quer dizer que o vice-prefeito
esteve
no local?
Esteve lá, inclusive eu queria agradecer, porque a gente fez esse pedido
aqui. Atendeu, né?
Atendeu esse pedido, viu, Bebeto? Então a gente fica feliz aí
você
por
tá
você.
Você tá assim com ele?
Não, Marinho Santos. Eu tô noticiando o fato, né? Eu fiz um pedido
eu
aqui.
Eu tinha o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração pelo vice-prefeito, que eu me curvo até de dizer o nome, né? Tomei pavor, não voto mais nele. São duas pessoas que eu não dou o meu voto e não faço campanha política. Já fiz, por amor. Por amor a Ilhéus, pensando que era por amor a Ilhéus. Depois ele se juntou com o prefeito.
Por amor a Ilhéus.
E aí está, né?
Esse trecho aí é o trecho de uma música, né?
Aí ele se juntou com o prefeito, que aí está. Duas pessoas que eu não voto e não faço campanha, não peço voto de jeito nenhum. Chama-se o vice-prefeito de Ilhéus e o ex-governador da Bahia, senador.
Ah, tá certo. Rapaz.
Ele traiu o Carmelita, você lembra?
Lembro, você não esquece esse episódio, viu?
Já deu, menino.
Ai, ai, ai. No plantão policial, seu Marinho Santos, plantão policial, rapaz. A polícia tem trabalhado incansavelmente e a malandragem também trabalhando muito, viu? Você já tem informação aí chegando?
Olha, Escarpieta, bairro do Malhado, Ilhéus, moradores ficaram acuados nas casas. Fato ocorreu no último sábado à noite, considerado ali uma das mais violentas, uma guerra de facções rivais, que provocou esse intenso tiroteio. Era 9h30, 10 horas da noite, 22 horas, mediações da central de abastecimento. E segundo informações da polícia militar, a guerra entre os criminosos oriundos do Alto do Coqueiro e Alto da Tapera. Tapera do lado de lá era Tapera, do lado de cá, antigamente nós chamávamos de favela. Né? Segundo a polícia, essa guerra tem ligação com a disputa do território, as bocas de fumo, o tráfico de drogas. Então foram ouvidos mais de 30 tiros provenientes de pistolas. Então, com a chegada das viaturas da polícia militar, os elementos fugiram armados e, segundo informações, em direção ao Alto do Coqueiro Malhado. As diligências continuam e no sentido de tentativa de prender os criminosos. Na verdade, foi um ataque. Os caras desceram alto do coqueiro sentido Tapera. Então, tem essa rivalidade já há algum tempo e que a polícia está estudando, tá, o serviço de inteligência da polícia está tentando e não consegue. Prende, aí a justiça vai e solta. A polícia tem feito o trabalho dela.
Com certeza, tem feito. Inclusive no combate à questão ao tráfico de drogas. Na 70, Marinho Santos, foram realizadas aí várias apreensões, viu? Teve uma na 415, lá no Salobrinho, o terceiro pelotão da 70, quando em Ronda avistou um veículo, né? E aí foi dada a ordem para que esse veículo parasse. Não obedecendo, o veículo, ó, deu fuga. A galera acelerou o carro e saiu. Só que, no entanto, o veículo foi alcançado. Equipes da Polícia Militar chegaram junto a 70 e realizaram aquela busca. Resultado, dois tabletes de crack no interior do veículo, né? Duas pessoas foram apresentadas na Popó e, ó, quando pesou, chegou lá, botou na balança, rapaz, 2 quilos, 62 gramas de crack, R$ 143 em espécie. Ainda sobre apreensão de drogas, teve na operação aí Paz Rural, que é desenvolvida pela 70, responsável aí por boa parte da segurança da zona rural de Ilhéus, e aí a operação Paz Rural, que visa intensificar o policiamento na área rural da 70, foi até o distrito de Banco Central. Chegaram lá em Banco Central. Durante a operação, as guarnições receberam a denúncia anônima, a qual relatava sobre uma ocorrência de tráfico de drogas lá no distrito. Na chegada dos policiais, e aí o indivíduo, ao notar a presença da viatura, tentou fugir. Pinotou o Marinho Santos, só que ele foi alcançado, rapaz. A galera tá, não perde tempo não, viu? Foram conduzidos até Popó juntamente com o material apreendido. 124 buchas de maconha, 100 gramas de maconha apreendida lá em Banco Central e ainda 42 papelotes de cocaína. Daqui a pouquinho eu vou falar também, só que dessa vez já foi Vilela e Salobrinho. Mais plantão aqui, viu?
Antes, Carpita, dois pontos aí que eu vou falar, ó. Os distritos de Ilhéus antigamente eram a paz de se morar, de se viver no distrito. Você ir nos distritos, fazia gosto. Hoje você vê que nos distritos o crime organizado se instala, eles se instalam lá com boca de fumo. Vários distritos, né, tem sua boca de fumo. E antigamente não existia isto. E aí, dizendo que essas duas, Alto do Coqueiro é dividido ali entre 70 e 68, a gente não entende muito bem essa divisão da Companhia Independente da Polícia Militar, a 70 e a 68, Alto do Coqueiro, né? A divisória, como é que é ali?
Siqueira e Capitão Magalhães.
Siqueira chega junto, Magalhães também, e Alto do Coqueiro, graças a Deus, agradece.
Agradece. Tá na hora! 6h25 na Bahia, vamos no Zap da Moral pra quem dá moral pra gente.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Boniz Carpita, manda meu alô aí, Leão. O Leão tá lá na Zona Sul, tá ligado com a gente. Valeu, Leão, um abraço pra você. Olha, bom dia, não quero me identificar, mas aqui em Sapucaíra, muita aglomeração também, viu? Bares funcionando e as pessoas se aglomerando. Olha, bom dia! Eu espero a resposta do ônibus da Tibina, se vai ter ou não, viu? Se tem como aí colocar em mais um ônibus, tá difícil a situação do transporte, viu? Um abraço aos moradores da Tibina. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, boa segunda-feira pra vocês. Aí da Rádio Gabriela FM, manda um abração pra mim. Meu nome é César, manda alusão pra minha mãe Maria da Paz, lá no Sol e Mar. Dona Maria da Paz, um abraço pra senhora, viu? Ele acordou cedo hoje, rapaz. Jorge Sena, nosso querido Bolinha, lá na cidade do Sul, que a graça de Deus nos acompanhe em todos os momentos nesse dia. Bom dia pra vida, bom dia, Bolinha, bom dia, Jorge Sena. Olha, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, vocês são nota 10, rapaz. Hoje eu quero parabenizar meu sobrinho William, lá do Malhado, que ontem completou 20 anos, hein? Meus parabéns, que Deus derrame bênção sem medidas na vida dele. Chuva de bênção, espalhe por onde ele anda, viu? A Jaci, rapaz. Jaci é fã da gente. O William, rapaz, 20 anos do William aí. Parabéns pra você, William. Quem gosta muito do William é a Ana e Javali. É, o William tá, de vez em quando ele fica tomando café lá na cabana do Bobô.
Mas esse aí William depois... aí não é o William, não.
Eu acho que é,
mas o William tem 20 anos.
Do Malhado,
o
William do Malhado, rapaz.
O outro William já é a coroa, já tá ficando careca.
Botou aqui o William do Malhado, eu acho que é esse,
não,
viu?
Mas pode ser outro William, porque 20 anos não é. Só se tá de sacanagem ou de brincadeira aí com o William.
A Bete lá no Sol e Mar tá dando um bom dia, meninos. Bom dia, Bete. Um alôzão pra você. Ele tá pedindo alô pro Miguel, pra Lourdes, lá do Nossa Senhora da Vitória. Um abraço pra você. O Gilbertão, lá do sítio Água Boa, né? Bom dia! Que essa voz de vocês traga muita informação pro povo baiano. Manda alôzão pra todos os meus familiares e amigos aqui na Ponta do Cedro. Ouvindo Tropa de Elite, onde o sonzão da Gabriela chega, tá todo mundo ligado com a gente. Marinho Santos Escarpita, olha, no lugar de olhar para as dificuldades, olhe hoje para todas as coisas boas que estão perto de vocês, hein? Manda um alô para Urbano, Cabelinho, Amanda e Valci, em Sambaituba, tio Lulu, Lano Vilela e Dona Gessi, no Alto do Coqueiro. Um abração para todos. Marinho Santos Escapita, parabéns a todos os índios. Um abraço aí para o cacique, para cacique Valdelice, na aldeia Itapuã. Você visitou, você teve na aldeia Igália, não, né? Você teve lá...
Sapucaíra.
Sapucaíra, não. Aí Itapuã é cá, tem Engalha. A Engalha que fica ali próximo da BR.
Baixo, o Cacique.
Ah, rapaz, um abração pra todos. Aqui nós temos os Tupinambás, Porto Seguro, os Pataxós, né? Inclusive, eu tive Porto Seguro esse final de semana. E mais uma vez, Marinho Santos, eu fico assim encantado e desejando que a minha Ilhéus também pudesse fazer um turismo de forma profissional, como acontece em Porto Seguro, viu? São 6h29, nós vamos para o rápido intervalo comercial, o telefone já está liberado, 3675-2000, está com problema no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, liga para a gente, participa, 3675-2000. Alô CSU, alô Araújo, a água já caiu aí Araújo, ou Embasa, água para o povo Embasa, fala Embasa, 13 de maio, Marinho Santos, que bagunça está aquilo ali, viu? Ô pessoal da prefeitura, Sutrans, atenção Sutrans aí. Vamos organizar aquilo ali, rapaz. Tá uma bagunça tremenda, viu? 13 de maio, a Embasa embolou tudo. Tá jogando um asfalto, um serviço mal feito pela metade. E nós, né? Nós que passamos, trafegamos todos os dias ali, é que acabamos pagando pato, viu?
Tá agora feio a culpa é da prefeitura ali, que não fiscaliza.
Sem fiscalização,
deveria fica difícil, fiscalizar, viu? E chegar junto e cobrar. Tá fazendo mal feito.
O que é que você traz na volta aí?
Olha, na volta, o Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus apresentado por advogado. O advogado preso durante a Operação Faroeste, aquele esquema de vendas de sentenças envolvendo desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia.
O feio isso aí, viu? Feio pro nosso Tribunal de Justiça. Eu vou falar do Drive Thru, vacinação Covid-19. Em mais uma ação Drive Thru aí na cidade de Ilhéus. Sai daí não. 6h30, bom dia você, no oferecimento todo especial da Empresta Crédito do SAF e também da NP Materiais para Construção. Tá rolando?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Olha, o SAF ampara você e quem você ama. Cuidamos de todos os procedimentos no momento da partida, oferecemos seguros de vida e apoiamos você em vida através de descontos especiais em parceiros, sorteios semanais e empréstimos de equipamentos de recuperação. Além disso, o SAF tem cobertura 24 horas em todo o território nacional. Ligue 3222-3255 ou acesse gruposaf.com.br. SAF há quase 20 anos oferecendo apoio, cuidado e amparo. Daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí não, porque você, ó, com certeza na Gabriela FM, é ouvinte muito que bem informado, é ouvinte muito que bem privilegiado. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a sequência aqui do Tropa de Elite, até às 8 no oferecimento. 6h36 na Bahia, acorda pra tomar gagal, viu, rapaz? Alô, Dedê! Dedê no Salobrinho, Dona Edilson, Reinaldo da Soledade, a turma 10 lá na BR-415, rapaz, trocamento de tapé, todo mundo ligado com a gente. Dona Miriam, em Bicaraí, um abraço pra senhora, viu?
Bom dia, bom dia!
Vamos seguindo com a metralhadora da informação, essa notícia aí do Tribunal de Justiça, Marinho Santos, a gente ficou, né, sem entender. Porque imagina só, para fazer justiça, né? E todo mundo acabou se embolando aí nessa operação vergonhosa de venda de sentenças, desembargador preso, rapaz. Conta tudo pra gente aí, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 37 minutos na Linda de Deus. Advogado atuava com a desembargadora Maria do Socorro. O Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus apresentado pelo advogado, o Dr. Márcio Duarte Miranda, preso durante a Operação Faroeste, a operação que apura um esquema de venda de sentenças que envolve desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, a defesa alegou excesso de prazo na prisão preventiva, uma vez que o advogado está sob custódia desde novembro do ano passado. Acrescentou também que, no atual cenário, não existe nenhum risco de ele praticar novos delitos e, portanto, não é cabível o argumento de manter a prisão com o objetivo de assegurar a instrução processual. Ao indeferir a liminar, o relator concluiu que não há ilegalidade na prisão. O habeas corpus segue para a Procuradoria-Geral da República, que vai emitir aí parecer sobre o processo. Então, foi solicitado informações e, de acordo, dia 17 de março de 2021, o relator do Supremo Tribunal Federal, o STJ, ao Fachin, né? O Fachin solicitou também informações. E aí o advogado continua preso, Márcio Duarte Miranda. É, o bicho pegou. Quero mandar um abraço em Aritaguá. Aritaguá tá todo mundo ligado. Meu amigo Salvador, minha ex-colega de colégio Hermínia, o seu Rubens do Porco, é, Maria Áurea, a mulher do Aimpim Mole, Eunice, alô Nice, e a irmã Fátima. Fátima e Eunice, todos os dias ligados no Tropa de Elite. E o nosso amigo chegou, se recuperou, fez a cirurgia, o João Bittencourt, recebeu amigos, almoçou, tomou café, escarpita, e já tem um almoço marcado com Tropa de Elite, viu? João Bittencourt, aquele abraço para você, e saúde, meu irmão. É, o João Bittencourt ali do J Baliza, aquele abraço, viu, João? Estaremos marcando aí esse almoço, eu, Robertinho Scarpita, Tropa de Elite.
E ele?
É, João Bittencourt, Betinho, meu padrinho.
Isso.
E o doutor Joabes Ribeiro.
O Betinho, meu primo, a trilha sonora é por ele. Hoje é aniversário do rei Roberto Carlos. O Betinho é fã do Roberto Carlos.
Roberto, rapaz. Carlos.
Que bicho. É. São tantas emoções.
Pra homem apaixonado.
Ai, ai, viu? Quem ficou com ciúmes aqui, porque eu não pedi pra ela acordar também pra tomar gagal, foi a Deise Francis, viu? Ô, Deise, beijo no coração, viu, pra você. Acorda pra tomar gagal também, né? Ela disse, ah, eu tô acordado e você não pediu pra mim tomar gagal. Já tomou a vacina da Covid? É, a idade, viu? Olha, falar em vacina, gente, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou a programação para aplicação da primeira e segunda dose contra a Covid-19 aqui em Ilhéus. A nova remessa da vacina Oxford-AstraZeneca será usada para dar continuidade à aplicação da primeira dose em idosos. O serviço ofertado a partir das 8 horas de hoje para imunização de pessoas com mais de 61 anos. Amanhã, terça-feira, dia 20, para pessoas com 60 anos nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 1960. A vacinação da segunda dose da Coronavac também acontece nos dois dias, das 8 às 13 horas, nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e na Cruzada do Bem pelo Bem. Para aplicação da primeira dose, é indispensável a apresentação do CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência. As doses serão ofertadas enquanto durar o estoque do dia. Os pontos de drive-thru serão montados na Avenida Soares Lopes, ali próximo ao Centro de Convenções, e na Praça São João Batista, lá no bairro do Pontal. À medida que novos lotes forem entregues, um novo cronograma será divulgado. As pessoas que estão dentro do prazo de agendamento para aplicação da segunda dose da Coronavac devem procurar as unidades do CRAS e a Cruzada do Bem pelo Bem, ali próximo ao Ginásio de Esportes Erval Soledade, das 8 às 13 horas, viu? É indispensável a apresentação do CPF e do cartão de vacinação constando a primeira dose. A Secretaria reitera a necessidade de completar o esquema vacinal no intervalo recomendado pelo fabricante para garantir, assim, a proteção contra a doença. É importante, viu? O público-alvo deve comparecer nos locais definidos para receber a respectiva dose, viu? Primeira dose, então, será aplicada exclusivamente nos pontos de drive-thru da Soares Lopes e da Praça São João Batista. A segunda dose será aplicada somente nos pontos fixos, nos CRAs e também na Cruzada do Bem pelo Bem. Não adianta, a matéria está aqui dizendo o seguinte, ó, não adianta insistir para receber a vacina no local oposto ao informado, visto que os imunizantes são de fabricantes diferentes. Então, se você vai tomar a primeira dose, essa primeira dose vai ser aplicada exclusivamente nos pontos de drive-thru, Soares Lopes, Praça São João Batista. A segunda dose será aplicada somente na Cruzada do Bem pelo Bem e nas unidades do CRAS. Beleza? Então, esquenta não, ó, não perde. Primeira, segunda dose, a partir de hoje, em forma de drive-thru para mais de 61 anos, tá certo? Essa é a informação que a gente traz para você. E agora, para falar de esportes, tem ele, Edenildo Braga, vem chegando com o nosso quadro Bola Dentro. São 6h43 na Bahia, é hora de futebol aqui no Tropa.
Bola Dentro.
Edenildo Braga, bom dia a você, Edenildo.
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. O Ceará será o adversário do Vitória na semifinal da Copa do Nordeste. Na Arena Castelão, o Alvinegro se impôs diante do Sampaio Correia e venceu por 3 a 0 na tarde deste domingo pelas quartas de finais da competição. Bruno Pacheco, Saulo Mineiro e Felipe Viseu marcaram os gols. Como tem melhor campanha no geral, o Ceará será o mandante na semifinal contra o Vitória. A programação para a partida será anunciada oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol. O Vozão e o Leão voltam a se encontrar em uma fase eliminatória do Nordestão. Em 2020, o time comandado por Guto Ferreira levou a melhor por 1 a 0 com gol marcado por Vinícius em cobrança de pênalti. O time de transição do Bahia superou o Bahia de Feira neste domingo por 1 a 0 em Pituaçu, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Em um jogo nervoso e marcado por chances perdidas, o tricolor conseguiu marcar com Marcelo no segundo tempo do jogo. Com o resultado, o Bahia avançou aos 12 pontos e se mantém na 4ª posição do estadual. Na última rodada da primeira fase, a equipe enfrenta o Jacuipense. Jogo acontece em Pituaçu no dia 28 de abril. Depois de estar perdendo por 2 a 0 para o Boa Vista, o Vasco reagiu e empatou a partida em 2 a 2 neste domingo em Bacaxá. O resultado, no entanto, não foi suficiente para o time cruzmaltino seguir vivo na luta pela semifinal do Carioca e está eliminado. Marquinhos marcou 2 vezes. Cano e Gabriel Peck fizeram os gols para a equipe do Vasco da Gama. A bola rolou ontem no Campeonato Paulista. Botafogo e Palmeiras, empate em 0 a 0. O Santos voltou a vencer, bateu a Inter de Limeira por 2 a 1. E o Corinthians bateu Ituano por 2 a 0. No Campeonato Carioca, Bangu e Volta Redonda, empate em 1 a 1. Nova Iguaçu 4, Resende 2, Boa Vista 2, Vasco da Gama também 2. No Campeonato Mineiro, a bola rolou para Uberlândia e Tombense 1 a 1, Pouso Alegre 1, Cruzeiro 0, Patrocinense 0, URT 1, Atlético Mineiro 2, Boa Vista, Boa Esporte 1. Na Copa do Nordeste, confirmando, o Ceará bateu Sampaio Correia por 3 a 0. No Campeonato Baiano, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense, empate em 2 a 2. Bahia 1, Bahia de Feira 0. E o Fluminense perdeu para o Docimel por 2 a 1. Com o resultado, Docimel se mantém na primeira divisão e o Fluminense de Feira está rebaixado para a segundona em 2021. Portanto, Docimel vai continuar representando a região no Campeonato Baiano na primeira divisão. é Denildo Braga, destacando as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Um abraço para você, Robertinho Scarpita. Um abraço para você, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, uma boa semana. Bom dia!
E valeu, que valeu, Edenildo Braga. Um abraço para você. Amanhã você volta no Tropa de Elite. E atenção, presidente da APPM Bahia Ilhéus, o sargento da Polícia Militar Gerson Mendes. O Gerson Mendes visitou a Companhia Independente da Polícia Militar A70, se reuniu com o comandante da unidade, o capitão Magalhães, tratar de assuntos relacionados à saúde dos policiais que trabalham no Hospital Regional Costa do Cacau, inclusive um local considerado insalubre e epicentro do coronavírus. Então foi solicitado que esses policiais fossem imunizados com brevidade por estarem na linha de frente e correndo risco de contaminação. O comandante, o capitão Magalhães, demonstrou preocupação para com os seus comandados e informou ao sargento Mendes, presidente da APPM, que iria tomar as devidas providências para atender o pleito da APPM, onde manteve contato no mesmo momento com a Secretaria Municipal de Saúde no sentido de buscar soluções da demanda. Então tá aí, viu? Parabéns,
abração,
aí,
um abração,
sargento Mendes. Parabéns aí, o capitão Magalhães, a PPM Ilhéus. Aquele abraço, Mendes.
Quero ver um torneio lá na sede da PPM, viu, Mário Santos?
Futevôlei. E a maior surpresa minha, aquele amigo meu, o cabo da barriga elegante, o cabo veríssimo, ele joga futevôlei, ele joga legal, muito bem, diga-se de passagem. Só tem a barriga, mas rapaz, o cara é bom, viu?
É no bom, futevôlei. Né?
Parabéns é aí ao cabo veríssimo da Companhia 70, que joga futevôlei e joga bem, manda bem.
Amanhã tem mais esporte, amanhã tem mais Edenildo Braga chegando aqui do nosso programa, viu?
Bola dentro.
Todo mundo ligado com a gente. Aqui, ó. Vamos no zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem? Vamos dar moral pra gente. Hoje é aniversário do pai dele, rapaz. O pai do Tiaguinho Raposo. E é fã do Tropa de Elite, viu, Marinho Santos? É fã do Tropa de Elite.
Nasceu também no dia do índio, né?
Nasceu também no dia do índio, né? O Carlos Raposo completando hoje 60 anos. Recebendo os parabéns da esposa, Genivaldo, e dos filhos Márcio e o nosso querido Tiago Raposo.
É o Tiaguinho, né?
Tiaguinho Raposo.
Olha, Scarpita, ainda falando dos índios, né? Homenagem do Tropa de Elite, o cacique Rosival, é o Rose, torcedor do Vasco, o conhecido também como Galo Doido. Quero mandar um abraço a cacique Fia, ao Fábio, Fábio é o mesmo, Boni Tupinambá, o cacique Alício, é o Catu Tupinambá, é aquele amigo seu que é o diretor da escola Abaeté. Lembra dele?
É o
Zé Banha, o pai. Zé Banha é o pai da Índia, a Maiara. Tá lá na fazenda Ipiranga. Aquele abraço para todos os índios, ouvintes do Tropa de Elite. Professora Ednólia, a filha, a esposa Maria de Fátima, é do cacique Rose. Maria de Fátima é a esposa do cacique Rose. E a professora Ednólia é a filha do cacique Rose. Torcedor do Vasco, alô Railan, aí Railan tá lá na, como é que é o nome da tribo do Railan, Scarpita? Hein? Esqueci o nome da tribo.
Pegou de surpresa aí, não?
Pegou de surpresa.
Não sei não, o Kleber da Barra.
Águas de Olivença.
Ali é Igália, né?
Não, tem um nomezinho, Igália. Eu esqueci o nome.
Itapuã.
Aldeia Itapuã.
Tem Itapuã, Railan. Tem Igália aí. Olha, o pessoal está aqui mandando para a gente aí no nosso WhatsApp, Marinho Santos, né, Kleber da Barra. Kleber da Barra está pedindo aqui de alusão para a gente. A Rita de Cássia, nossa querida Rita, que tem um trabalho belíssimo aí, uma feliz semana. Bom dia para você, viu, Ritinha? Olha, Scarpita e Marinho Santos, bom dia, bom trabalho, uma semana abençoada para todos vocês, viu? Quero que vocês parabenizem meu irmão Cláudio, né? Cláudio também está fazendo aniversário hoje, rapaz. Valeu então, forasteiro. Parabéns aí pro Cláudio. Olha, Marinho Santos Escarpita, não quero que fale meu nome não, mas pedi que você divulgasse essa mensagem aí. Rua Itacanoeira, primeira travessa, todo final de semana é muita bebedeira, muito envolvimento aí, droga rolando solta, a polícia tem que aparecer por aqui. Primeira travessa da Itacanoeira, denúncia chegando aqui no nosso WhatsApp. E tem um ouvinte na linha, chama que o povo fala, seu Marinho Santos.
Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho.
Ele ligou pro Tropa de Elite por quê?
Bom dia, quem tá falando, rapaz?
É o Nilton.
Nilton, Marinho Santo.
Nilton, tá falando de onde, Nilton?
Alto do Carvalho.
Alto do Carvalho. Você ligou por quê, Nilton?
Em primeiro lugar, eu queria estar desejando os parabéns, né? É, fazer que nem nossa amiga Cátia Gomes, os parabéns vale pro mês todo. Então, eu quero desejar, né? É, que essa data se repita, Marinho Santo, por muitos e muitos anos de vida, tá bom?
Beleza, beleza, Nilton César.
E quero assim, tá pedindo assim, pra você já começar a pedir. A estrada de Sambaipê, você já sabe, já tá ficando um pouquinho ruim, mas já tá começando a tá pedindo aí, porque vocês pedem, e aí o povo demora de ir lá resolver o problema.
Então, estrada de Sambaituba, a situação já tá difícil lá, né?
Começar a pedir logo desde agora, né? E mandar um alô pra todos que estão ligados lá em Sambaituba, seu Orlando. É, Capial lá no sítio de Silva Aldir, que não perde o programa, o rádio dele é ligado na Gabriela o dia todinho.
Legal, né? Beleza,
e
então.
E José Carlos lá no Retiro, Damião e todos que curtem, né? Jardel lá da distribuidora em Sambaituba, vistoso, sei que sumiu, nunca
sumi
mais.
Não, sumi nada. Tá tomando gagá uma hora dessa, vistoso. E... Valeu então, Nilton César, viu? Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Bom dia.
Um alô também pra irmã Tânia também, que não
Tânia.
Perde o programa não, né?
Pronto, valeu que valeu então. Falou, um abraço. Esse é o Nilton César, ainda no Alô Gabi aqui, nosso querido Abdo, homem forte da Casa Mais Fácil, parabenizando todos os índios, viu? Uma boa semana de paz e vitórias, valeu Abdo. Abdo, quer desconto? Fala com o Abdo, viu? Olha, tropa de elite, estou ligado sempre em vocês. Aqui é Clarindo, de Banco Central. Um abraço, Clarindo. Bom dia, Marinho Santos, Alto do Mambape. Ontem foi invadido por bandidos, viu? Bonde do maluco, rapaz. Moradores da UFES estão com muito medo. Que situação, viu? A área da 69. Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita. Tenha um bom dia. Thaís, valeu, Thaís. Um abraço pra você. 6h55, tem notícia chegando aqui. Movimentação no plantão policial. Eu vou trazer daqui a pouquinho. Deixa eu trazer essa notícia boa, né? A Caixa iniciando aí o pagamento desde ontem. É, já caindo nas contas, né? Tanto auxílio emergencial. Então, a Caixa Econômica Federal, dinheiro pro povo, rapaz. Olha, falar em auxílio, ontem saiu aquela matéria, rapaz. 18 anos, o cara, ó, ostentando com dinheiro de auxílio emergencial. É revoltante isso, viu? Revoltante. A Caixa Econômica Federal iniciou ontem mais uma etapa de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. Beneficiários nascidos em junho irão receber os recursos nas contas poupanças sociais digitais referentes à primeira parcela do programa. A partir desses dados, valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de lojas comerciais. Beneficiários também podem pagar aí contas usando Caixa Tem na rede lotérica de todo o Brasil. Atendimento cidadão, né? A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo das 7 às 22 horas. Está pronto para atender os beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o banco disponibiliza ainda o site auxilio.caixa.br. Muito dinheiro aí, viu? Entrando, viu? Entrando na economia do país, rapaz. Então começou ontem, viu, seu Marinho Santos? Você viu aquela matéria, rapaz? O cara de 18 anos, ele e os amigos iam pro hotel pra usar a internet do hotel, disfarçar a polícia, mas a Polícia Federal chegou junto e mandou ver, viu? Eu vou até a cidade do Suca, chama ele, Matheus Santos, né? O comunicador vereador que o do Suca conhece. Um abração pra toda a galera de Uruçuca ligada com a gente. Vamos de notícia, vamos de giro regional aqui no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, todos os ouvintes aqui do Tropa de Elite, a metralhadora da informação, aqui na 102,9, abraçando aqui o Buriti, meu amigo, abraçar aqui também o Orlando, lá no Rancho do Cacau, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha só, chegando informação no dia de hoje, a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou as informações atualizadas da pandemia da Covid-19 através do novo modelo de boletim epidemiológico. E vale ressaltar que as informações da Avenida Evandro Magalhães foram inseridas na aba do centro do boletim por bairros, por ser uma rua deste bairro também. Então, de forma geral, nós temos aqui no município de Uruçuca casos notificados desde quando começou, 5.340 casos notificados. Casos descartados, nós temos 3.635. Casos confirmados, 1.649 no município de Uruçuca, incluindo Serra Grande e Zona Rural. Internamentos hospitalares, nós temos 14. Curados, nós temos 1.567. Infelizmente, nós temos 53 óbitos confirmados no município. Óbitos suspeitos, nós temos 1 aguardando resultado. E ativos em isolamento domiciliar, nós temos 15. Então, para simplificar, para deixar mais claro para a comunidade uruçuquense, vamos agora por bairro. No bairro Anfrísio Góes, no município, no total, foram 151 casos notificados. Desses 151 casos notificados no bairro Anfrísio Góes, 145 casos foram curados. E tivemos 5 óbitos confirmados, infelizmente, no bairro Anfrísio Góes. Desde quando começou, no centro de Uruçuca, nós tivemos 370 casos notificados. Desses 370, 148 casos, ou melhor dizendo, 348 casos foram curados. E, infelizmente, tivemos 20 óbitos confirmados no centro. No Everaldo Argolo, mais conhecido como Portelinha, e também o Valdec Ornelas, nós tivemos 181 casos notificados. Dos 181, tivemos 170 casos curados. Infelizmente, tivemos 6 óbitos confirmados no bairro Everaldo Argolo. No bairro Irmã Dulce, nós tivemos notificados 185 casos curados, 172 e 4 óbitos confirmados. No Parque Residencial Independência, tivemos 108 notificações e desses 105 casos foram curados. Infelizmente, aí tivemos 2 óbitos. No bairro Nova Esperança, tivemos 24 casos notificados. Desses 24, 21 casos foram curados, né? E desde quando começou em Serra Grande, nós tivemos 349 casos. Curados, nós tivemos 342. Infelizmente, tivemos aí 5 óbitos confirmados. Já no bairro Venina Almeida, em Uruçuca, tivemos notificados 182 casos lá desde quando começou. E os curados foram 172. E, infelizmente, tivemos 7 óbitos confirmados. Então, na zona rural, foram notificados 99 casos. Desses, 92 casos foram curados. 4 óbitos confirmados na zona rural, infelizmente. Então, na somatória geral, foram 53 óbitos, né, desses. Então, ativos em isolamento domiciliar, nós temos 15. 14 novos casos confirmados em relação ao último boletim publicado na última quarta-feira. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite na Gabriela FM.
Bom Valeu, dia bom dia.
E até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, Matheus Santos. Um abração para todos de Uruçuca. E acabou aqui uma notícia boa, viu? O prefeito está indo, né, com alguns vereadores até Salvador, Marinho Santos. Notícia boa para a cidade de Uruçuca. E aí, nosso querido prefeito Moacir Leite Júnior. Daqui a pouquinho estamos de volta. O que você traz no destaque aí, rapaz?
Olha, na volta, falar de notícia triste. Comerciante, bairro da Conquista, o Carlinhos, a morte do Bigula, como era conhecido.
Parada obrigatória, né,
rapaz? Parada obrigatória.
E pedir aí orações, Marinho Santos, numa grande corrente aí, E o Coronel Barreto.
Coronel Barreto, daqui a pouquinho detalhes também.
Também detalhes.
Sobre, mandando alô para Railane.
Railane. Railane é filha da Raimunda.
Filha da Raimunda.
Filha da Raimunda, sua
Railane. Railane
Chagas.
Um abraço.
Railane Chagas. O Igor Scarpita vai ser futuro colega da Railane, viu? Railane é fisioterapeuta,
rapaz.
Igor Scarpita. É. Bom, vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais informações para você que vai dando carona para a gente. Está no carro ouvindo a Gabriela FM. Nosso muito bom dia, muito obrigado pelo carinho. Sai daí não, já já tem mais no oferecimento da Emprestacred, do SAF e da NP Materiais para Construção.
Tá na hora de maturar. Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro. Prestação de serviço, utilidade pública, a sua participação ao vivo.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá todo mundo ligado com a gente. 7:10 na Bahia, 7:10, bom dia, ótima segunda-feira. Bom dia para você, para todo mundo, viu? Olha, a Secretaria Municipal de Comunicação, a SECOM, informou que a Prefeitura de Ilhéus não vai proibir a comercialização de bebidas alcoólicas final de semana aí, né? Diferente do que vinha acontecendo nas semanas anteriores. Tem o negócio do feriado, o seu Marinho Santos de São Jorge, né? A mudança aí do antiferiadão, o município vai adiar o feriado de São Jorge, padroeiro da cidade, de sexta-feira, dia 23, para o dia 24. O objetivo da mudança, segundo a prefeitura, é evitar que a data comemorativa municipal fique próxima do feriado Tiradentes, que é quarta-feira, dia 21, o que estimularia muitas pessoas a prolongar os dias de folga e participar de aglomerações. Nós temos aí o feriado de quarta-feira, né? Quarta-feira, e aí sexta-feira seria dia de São Jorge, São Jorge, feriado.
Enforcada, é, legal.
Legal,
todo mundo,
né?
Enforcar.
Em Porto Seguro vão enforcar na quinta-feira, né? Inclusive ontem, voltando para Ilhéus, já estava lá o pessoal mudando, né, o painel da entrada ali, o aniversário do Brasil, 22 de abril, né? Descobrimento do Brasil e aniversário de Porto Seguro.
Enforcar, e aí sexta-feira quem vai trabalhar?
Quem vai
lá trabalhar? Lá em Porto Seguro.
Lá em Porto Seguro, todo mundo.
E aqui em Ilhéus...
Não, Ilhéus fica para sábado, né? A prefeitura aí já informando que sexta-feira, dia de São Jorge, né? O feriado ficou para o sábado.
Olha, Scarpita, eu tenho duas notícias tristes aqui no programa de hoje. Faleceu por volta das 21 horas, 9 da noite da última sexta-feira, o comerciante, o Carlinhos, muito conhecido e apelidado por Bigula, vítima da Covid-19. O Bigula estava internado há mais de 20 dias no Hospital São José. Ele lutava pela vida, mas infelizmente o quadro de saúde agravou e evoluiu para o óbito. O bairro da Conquista, ele era proprietário da lanchonete Parada Obrigatória, que também atuava no segmento de pizzaria. Então, cumprindo as orientações sanitárias das autoridades em saúde, o corpo do Carlinhos, o corpo do Bigula, saiu do hospital em um caixão lacrado e desinfectado direto para o cemitério, sem cerimônia de velório e despedida. O Bigula deixa a esposa e um filho ainda adolescente. É? Triste, viu? Olha o quadro de saúde, outra notícia triste, é o quadro de saúde que se agrava, e os médicos entubam o tenente-coronel Marcelo Barreto. O quadro do tenente-coronel Marcelo Barreto se agravou nas últimas horas. A equipe de saúde que faz o acompanhamento no Hospital Calixto Midler Filho, em Itabuna, decidiu fazer a intubação. O procedimento foi realizado no dia de ontem e o Marcelo Barreto foi transferido para a UTI após saturação de oxigênio apresentar nível abaixo do normal. Então, os amigos, os parentes, nós aqui deste programa fazendo aí uma corrente de orações, de otimismo e fé pela recuperação do nosso amigo, o militar que luta mais, luta contra os males da Covid-19, Tenente Coronel Marcelo Barreto Scarpita.
É, Marinho Santos, a notícia é que, né, chegou como ontem, triste, muito triste aí. A gente sabe como é preocupante, né, você entrar numa unidade de terapia intensiva, passar por esse procedimento. A gente vai ficar aqui na torcida, corrente de orações, muitos amigos, né? O Coronel Marcelo Barreto tem uma penetração aí em todos os segmentos e é uma figura que a gente tem um carinho especial. Vamos estar aqui na torcida. 7:15, 7:15, tem gente na linha, é a Guiomar, que é a Guiomar Marinho Santos, 7:15. Alô, Guiomar, bom dia, Guiomar.
Bom dia, Guiomar.
É Guiomar, rapaz, Curupitanga, não é isso? Não é isso, Guiomar?
Guiomar.
Guiomar, Curupitanga. Alô, Guiomar, fala, Guiomar.
Bom dia.
Bom dia. O celular tem que ficar na posição certinha aí, viu, Guiomar?
Tá bem aqui?
Tá bem. Aí, ouvi tá dizer, ótimo. Ouvi falar, pagodinho bom é na casa de Dilma.
E vocês também?
Graças a Deus, graças a Deus.
Ah, vamos
manda
dar
um recado.
Alô pra nossos parentes aí do colégio.
Sim.
Do colégio Sapucaeira, meu irmão Atan, que é professor. E o meu cacique Magalhães, o vereador Cláudio. E para o colégio Tapuã. E para Catuana e todos os professores, todos nós índios.
Legal, então, Dilma.
É, tem muitos parentes índios também no Vilela, professor Thales, minha irmã Tatiana, Nivalda, Dilmara, todos estão no Vilela, e Zé de Linho, que está lá, tô ligado em vocês.
Beleza, a gente fica feliz aí, parabéns por esse dia de hoje, a gente sabe, né, da luta que é constante dos povos indígenas no nosso país, a injustiça que é tremenda e vocês não desistem nunca, viu?
Nós não podemos desistir, estamos
de
na luta aí.
De jeito não, Dilmar. Um beijo para você, aqui. Obrigado, viu?
De nada, obrigado a vocês e um abraço para todos os parentes.
Valeu, Dilmar. Essa é a nossa querida Dilmar. Bom, Marinho Santos e você, amigo ouvinte, olha a hora aí, ó. São 7h17, o telefone está liberado, 36752000, no nosso WhatsApp, você manda sua mensagem, 7398829-1029.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, canto!
Agora são 7h18, na linda Ilhéus, olha a vitória do transporte alternativo. Todos os que fazem uso desse tipo de transporte sabem a condição a que estão aderindo. Então, diga-se de passagem, aderem pela notória falta de um sistema de transporte coletivo urbano eficiente. Então, nesse sentido, o próprio Estado obriga a população a inventar alternativas de locomoção urbana. Então, não sendo legítimo que venha punir penalmente os cidadãos subjugados a essa estrutura. Então, assim decidiu a juíza da primeira vara civil dos Juizados Especiais de Ilhéus, a doutora Raquel Ramírez Françóis. O Ministério Público da Bahia recorreu da decisão no sentido de criminalizar as lotações como transporte clandestino de passageiros. A defesa feita pelo advogado, o Dr. Jackson Cupertino, reafirmou a posição da magistrada e apresentou precedentes de outras cidades que seguiram no mesmo sentido. Então, na última quarta-feira, dia 14, a terceira turma recursal do Tribunal de Justiça da Bahia se reuniu para julgar a apelação do Ministério Público e aí manteve a sentença da juíza de Ilhéus sem qualquer reparo. Então, apesar de a decisão servir apenas para o caso que foi apurado, o Dr. Jacques Cupertino disse que, ó, é uma enorme vitória para os motoristas de lotação que travam uma luta de anos no município de Ilhéus. Então tá aí, viu? Parabéns ao Dr. Jacques Cupertino, que é ouvinte também deste programa. Mandando um abraço também para a Luísa e o esposo Antônio, na Rua Nova, em Aritaguá. Tá todo mundo em Aritaguá com o rádio ligado. O Eduardo Capi, o homem do Mercedes-Benz, o Preto, ele é da Alto Bela Vista, prolongamento da Avenida Petrobras, o Capi é o mesmo Eduardo. E o Hermano e nosso presidente Joca. Sinzep, alô galera do Sinzep.
Sinzep, abraço, viu? Querendo reativar aí o Marinho Santos, atendimento odontológico dos associados. Graças a sede, a Deus. Inclusive, está ficando muito bonita aí, quase 100% concluída aí.
Parabéns a toda a diretoria do Sinzep.
Sinzep, né, você tem quanto tempo de jornalismo policial?
Rapaz, eu perdi as contas.
Você saberia me reformar?
Comecei no esporte.
Redução de CVLI. CVLI. Essa abreviação aí, você sabe?
CVLI.
Vê se você está bom de memória mesmo.
Não, eu não, como é
crimes que violentos, letais, intencionais.
Ah, crimes. Você me dá uma.
A 68 CPM apresentou a produtividade trimestral 2021, né? E apresentou aí com 33%, Marinho Santos, essa redução desses crimes, né?
Letais.
Violentos, letais, intencionais. O CVLI, 33%. Teve um aumento de veículos recuperados em 100%, aumento de apreensão de drogas, teve um aumento de 36%. Essa variação percentual em relação ao trimestre de 2020, do ano passado, é o mesmo período aí. Parabéns aí ao comandante, né, Siqueira, que chegou junto aí já na 68. E o pessoal que tem mantido a gente formado. Teve uma quantidade tremenda aí, o Marinho Santos, que a CPM recuperou aí. O material subtraído no Alto do Coqueiro, rapaz, muita droga, viu? Muita droga mesmo. Teve aquela questão do carrinho de cachorro-quente também. Agora, sobre essa droga aí, você já trouxe, né? Da sexta-feira ou não?
Sexta-feira eu não
trouxe. Não, sexta-feira é verdade, rapaz. A operação Saturação, em razão dos constantes ataques daquelas organizações criminosas aí, inclusive com um homicídio, né, do rapaz, o Gel, que ao que tudo indica, aponta aí, foi morto, ó, errado, confundiram o cara errado.
Ô Escapita, você já fez um levantamento do, você falou em carros recuperados. A ambulância da Prefeitura Municipal de Una, que foi apreendida durante uma blitz na Avenida Litorânea Norte, no bairro do Malhado. Essa ambulância, atenção, atenção, serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Atenção, atenção, investigador e o chefe do serviço de investigação, Edson Serra. Essa ambulância continua apreendida. Esta ambulância tinha restrições de roubo ou já foi liberada? A documentação já foi apresentada? Com a palavra, a sua amiga lá, que é a secretária municipal de saúde de Una.
Eu sem entender agora, o que eu tenho a ver com isso?
Não,
aí,
você é amigo
que eu
da procure secretária.
Saber. Então eu vou procurar saber.
Eu vou procurar saber a polícia, se
eu
já
vou, Vou perguntar a Gleiciane como é que ficou essa situação. Eu sei que o procurador jurídico encaminhou até a delegacia toda a documentação da ambulância. Um fato curioso, Marinho Santos, essa matéria está no nosso site, programatropadeelite.com.br. Imagina só, uma ambulância no município bater com o documento com restrição de roubo.
Aí difícil,
ficou um negócio difícil.
Tá parecendo o loteamento do Banco da Vitória, tá construindo uma.
Atenção, uma avenida, pessoal, da prefeitura, esse setor de fiscalização de obras, inclusive atrapalhando já uma rua, os moradores aí estão reclamando. Loteamento aqui do Banco da Vitória, uma construção
irregular.
Agora, sobre essa apreensão de drogas aí, foi na sexta-feira, Marinho Santos, na rua São Mateus, lá no Alto do Coqueiro, viu? A polícia chegou junto, 38 buchas, né, totalizando 57 gramas de maconha, 41 pedras de crack, totalizando 8 gramas, uma balança de precisão e R$40 em espécie. Todo o material aí foi apresentado no plantão da 7ª Corpim. Vamos no zap dar moral pra gente? Vamos lá, dá moral pra quem dá moral pra gente. Já vou falar aí do retorno das sessões presenciais na Câmara de Ilhéus.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, sou morador do Novo Ilhéus aqui. É, gostaria de saber das autoridades locais de saúde e a prefeitura qual o motivo o médico que estava fazendo atendimento aqui na comunidade sumiu. O pessoal está questionando isso. Alô, meu amigo Fábio Mantena. Mantena é um camarada que a gente tem uma linha direta aqui e sempre que a gente tem alguma dúvida, procura o Mantena. E o Mantena vai ajudar a gente nisso aí, saber o que foi o que aconteceu com o médico. As pessoas estão, né, questionando, o médico sumiu. Como é que fica a comunidade sem atendimento? As pessoas que fizeram exames e estão com os resultados para passar para o médico, né? Tem prazo de vencimento aí e as pessoas querem resposta, viu? Vamos buscar esta resposta através do Fábio Mantena, Secretaria de Saúde. Scarpita e Marinho Santos querem denunciar aglomeração. É, rapaz, a maior bagunça aí aonde, rapaz? Não disse aqui, não entendi aqui, viu? No Malhado? Em qual local do Malhado aí? Olha, Marinho Santos Scarpita, aqui é Glícia de Sambaituba. Gostaria de mandar um alô para minha filha Lorena e minha neta Zoi Maia, em Aritaguá. Um abraço para todos aí. Marinho Santos Scarpita, pedimos aos senhores as possibilidades de chamar a atenção aí da Prefeitura de Ilhéus, o setor responsável, em especial o prefeito. É o campo de futebol da comunidade de Santo Antônio, sofreu um dano nesse final de semana irreparável. A única área de lazer da comunidade está sendo invadida. E aí, ó, mandou pra gente aqui, rapaz. Meu Deus do céu, as fotos aqui. Atenção, atenção. Com essa reforma aí, vai ser nomeados logo os administradores aí, viu? A gente precisa ter os administradores para poder gritar aqui e levar o problema, viu? A Ana Rita, lá do Mamuã, tropa de elite, bom dia! Manda alô pro meu amigo Paulo Leonardo, valeu, Paulo! Scarpita e Marinho Santos, manda alô pra mim, Rafaela de Mamuã, Fábio, minha sogra Nalvinha, meu sogro Dico, lá no outro lado da Lagoa Encantada, sítio Novo Horizonte, somos ouvintes do Tropa de Elite, um abraço, viu? Olha, sou moradora do Retiro, queria reclamar a respeito do ônibus, só tem um ônibus para quatro ramais. Tá descendo para Ilhéus muito cheio, muita aglomeração, só tem um para Tibina, Dé no Retiro, Areal. Isso não pode, estamos todos indignados. Pinheiro Taxista, bom dia para você, Pinheiro. Essa Coelba tá de brincadeira. Ontem aqui na Rua das Orquídeas, na Avenida Esperança, quatro quedas de energia, três faltas. Cadê a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, que não toma uma providência? Forte abraço, Pinheiro Taxista. A Coelba, rapaz, eu vou te contar, viu? Que situação. Teotônio Vilela, teve gente que queimou equipamento. Teotônio Vilela, ó, um pisca-pisca danado, viu? Marinho Santos Escarpeta, eu sou Reinildo, cacique Tupinambá, moro na aldeia MM aqui, mando um alôzão aí pra todos os caciques Tupinambá e toda a comunidade. E digo vacina sim. Edinaldo Padeiro do Teotônio Vilela, também ligado com a gente, né? Marinho Santos Escarpeta, manda um alôzão aí pro Gama, rapaz, do Léo. Vitória, Vasco, 3-1 no Mengo. Scarpita, cadê a pamonha, rapaz? Marinho Santos quer tomar um munguzá, viu? O seu aniversário, tinha um munguzá pra você, rapaz. Tropa de Elite, que Deus abençoe nosso dia, galega, lá do Jornal do Atlântico. Scarpita e Marinho Santos, tô ouvindo vocês aqui. Érico Matos, esse Érico Matos é uma figura, viu? Residencial Vilela, estamos sofrendo aqui, meu nome é Isaac Gomes, Residencial Vilela Scarpita, Coelba deixou vários moradores no prejuízo, várias quedas de energia e por último a energia caiu, só voltou mais de uma hora depois, hein? Vários eletrodomésticos queimados, cadê os representantes da Coelba para explicar o que está acontecendo? Isso é um absurdo, Scarpita, valeu amigão, um abraço. Olha, a informação que a gente teve é o seguinte, com o contrato encerrado com a Meta, aí trouxe uma empresa lá do Paraná, Paraplac, um negócio desse aí. E aí, Marinho Santos, o pessoal tá perdidaço, tá se batendo, e problemas atrás de problemas surgindo. Eu não tenho aqui procuração para defender a empresa Meta, não. Mas depois que encerrou o contrato com a Meta, e a Coelba trouxe essa outra empresa aí, olha o tanto de reclamação que tem chegado aqui no nosso programa. Lamentável. Vamos lá para Itabuna. Manoel Messias, é com você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manoel. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas. Tomando Evatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre, ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Evatil à venda nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Com as informações aqui da cidade de Itabuna, a Prefeitura, por meio do secretário municipal de governo, Josué Brandão, protocolou na Secretaria Parlamentar na Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. A novidade deste ano é o anexo contendo 119 sugestões recolhidas da população através de consulta virtual. Com isso, se inicia o processo de planejamento orçamentário para o próximo ano, já que o projeto atende todos os requisitos legais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamenta a utilização de recursos públicos. Meus amigos, no setor policial, na última quinta-feira, a Polícia Militar recuperou aqui em Itabuna uma motocicleta que havia sido roubada no nosso município no último dia 23 de março. A Honda Titan, de cor branca, placa OUZ9071, estava na chamada Estrada do Lixão, no bairro Campo Formoso, e foi localizada e recuperada por uma guarnição de motopatrulhamento. O veículo foi apresentado no complexo policial aqui de Itabuna. Os roubos de carros e motos na cidade são bastante recorrentes. No último fim de semana, dois delinquentes de moto e armados abordaram um homem que estava de carro e anunciaram também um assalto. O caso ocorreu na saída do condomínio Pedro Fontes, no bairro São Roque. A vítima não esboçou nenhuma reação e obedeceu às ordens dos bandidos. Ele entregou a chave do veículo Palio de placa JNK6590. Na sequência, um dos criminosos assumiu a direção do veículo e fugiu pelo semianel rodoviário. O outro fugiu na moto. A vítima fez um boletim de ocorrência no complexo de nossa cidade. Pontos comerciais são arrombados no centro da cidade, São Caetano e no Fátima. Além dos assaltos, meus amigos, à mão armada, os estabelecimentos comerciais voltaram a ser arrombados e roubados aqui em Itabuna. E na madrugada do último sábado, houve crimes dessa modalidade em três pontos diferentes no nosso município. Centro da cidade e nos bairros São Caetano e Fátima. Os bandidos levaram objetos eletrônicos e pequenas quantidades de dinheiro que ficam nos caixas. Os proprietários fizeram boletins de ocorrência no complexo. Carro roubado em assalto à loja no Santo Antônio é recuperado. Após denúncias anônimas de um carro abandonado, policiais militares foram averiguar a situação no bairro Campo Formoso. No local estava o carro Estrada Branco de placa policial PJW5909, que havia sido roubado na porta de um estabelecimento comercial na Avenida Itajuípe, no bairro Santo Antônio, de onde o ladrão também roubou celulares das pessoas que estavam no local, inclusive trancando no banheiro. O ladrão, que foi filmado por câmeras de outras lojas na Avenida Itajuípe, também já está sendo investigado pela polícia por outros roubos de carros modelo Estrada. Falamos em nome de Evatil, que é um faxineiro eliminando as impurezas do seu organismo. E você encontra Evatil nas principais farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Valeu que valeu, Manuel Messias. Amanhã se volta trazendo mais informações. Já já no nosso último giro regional, vem ele, Paulo José, viu? Olha, inclusive, recuperação aí do bom trecho da BR-101, viu, Marinho Santos, de Boerarima, São José da Vitória, até próximo à cidade de Eunápolis. 7h33, é hora de faturar, é hora da gente passar no departamento comercial e daqui a pouquinho tem mais informações para todo mundo que tá ligado com a gente. 7h33, sai daí não, hein? Tá rolando até às 8 no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção e do SAF.
Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo... Tropa de elite. A metralhadora.
Já estamos de volta até às 8.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Um oferecimento todo especial da Empresta Crédito. Tá precisando de dinheiro na Empresta Crédito? Tem, tá liberado. Margem de 5%. Vai lá fazer uma simulação. NP Materiais para Construção. Tudo para sua construção, do início ao acabamento. Toda a linha de material elétrico, hidráulico e parafusos. E SAF, faça já o seu plano SAF. Tem gente na linha, seu Marinho Santos. É que o bom não quer falar do programa do povo, rapaz.
Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, meu patrão.
Eu falo com quem?
Eu queria... É a Ailton aqui da Rodovia Pontal Borarema.
É.
Próximo Sol e Mar.
Sim.
Hein?
Sim, você ligou pro tropa de elite por quê, Ailton?
Eu tô reclamando, sabe o que foi? Que a semana passada, o rapaz lá do Soimar, José Antônio, lá do Soimar, que trabalha lá no... Ele trabalha no Rio do Gênio, eu tava assistindo o rádio e falou que os animais que tem aí no Soimar, disse que é tudo carroceiro, que é dois carroceiros que moram aqui no Rodovia Pontal Borarema, e o outro que tá morando no corpo. Quem tá morando no corpo sou eu.
Uhum.
E eu queria saber dele. Pra você, eu quero o número dele, você passar o número dele pra mim, que você tem aí. Vou passar pra ele, avisar ele, pra ele largar meu nome, porque nem animal no Soimar eu tenho. Você mandou que ele pudesse dar a teoria pública, ele tava aquele contra a gente, tinha um endereço, tinha meu endereço, eu dou, meu nome é Ailton. Você tá aqui na Rodovia Ponta Borarema, eu tenho uma casa aqui, número 40, pode procurar aí, eu tenho uma casa, pode registrar a queixa pra ele, manda ele registrar a queixa contra mim.
Mas agora
eu não tenho nenhum animal no Soimar, não. Ele tá levando meu nome pra rádio, falando coisas que eu não devo. Eu vou lá na emissora pública, se você deu o endereço pra ele todo, que eu vi na hora.
Ah.
E aí eu vou pegar e vou registrar aquele contra ele agora. É, a ele, falsa colúnia. Você tá levantando colúnia comigo, porque eu não tenho animal no Soimar. Não, eu tenho um animal de carroça, mas eu tô no corpo, também tô nenhum. Não vê essas conversas dele.
Então pronto, assim você... Escute.
Eu só queria com a gente porque eu sou um cachorro pequeno. Você me ajuda.
Ah, escute aí, ó. Escute aí agora.
Eu sou carroceiro porque é cachorro pequeno. E o carroceiro não é animal de carroceiro. É um animal, não é uma tropa que nem tem lá no Soimar, não.
Deixa eu falar...
É dos caras que anda.
Deixa eu falar com você, rapaz.
Falar pra ele. Porque o carroceiro, cada um tem um animal. É pega de noite, pega de manhã pra trabalhar.
Presta atenção, Marinho Santos. O seu Ailton.
Ailton,
presta atenção, seu Ailton.
O Ailton. O Ailton. Deixa eu falar, meu filho. Tenha calma. Ah, se você não deixar eu falar, vai ficar difícil, ó.
Fala agora.
Tenha calma. Tenha calma. Se não é o seu animal que está solto lá no sol e mar, então fica tranquilo, fica calmo. Relaxe, não adianta você ficar nessa aí de, entendeu? Você, não adianta você ficar nervoso, fica calmo. Fique muito tranquilo. Se não... É, se o animal não é seu, deixa tudo quieto, tá tudo tranquilo.
Se o animal não é seu, senhor, fica tranquilo, senhor.
Eu fiz negócio pra você fingir no Soimar. Olha, o Soimar é aberto de um canto no outro do Soimar. Os animais comiam, e antes de fazer o Soimar, os animais comiam lá dentro. Aí, os animais ficam fora aqui no nosso Aramitório, que comia no nosso Aramitório, os animais vão pra lá e vocês. Ninguém vai deixar o animal lá dentro, não.
O senhor tá na bronca. Senhor Ailton, faz o seguinte, senhor Ailton, segura na linha aí. Segura na linha, senhor Ailton.
Na porta aqui de casa, eu discutei com a autoridade na hora de levar.
Disparou, senhor Ailton. Segura na linha aí, senhor Ailton. Segura na linha aí que nossa secretária vai pegar o contato do senhor aí.
Ele não muda a porra do Soimar dele pra poder sair.
Tenha calma, senhor Ailton. Tá nervoso, Marçal. Tá nervoso. Caona, segura a ligação do senhor Ailton aí. Segura a ligação do senhor Ailton aí.
Ele disparou, não deixa a gente falar.
Seu Ailton disparou. Seu Marinho Santos. Segura aí, Caona. Pega essa ligação do seu Ailton aí, pra ele tentar ajudar o seu Ailton. Se o animal não é dele, fica desmontado.
Não tem como ajudar, porque ele tá dizendo que não é o animal dele.
É,
agora, os animais que estão soltos lá no sol e mar precisam ser identificados e os proprietários punidos. Agora, se não é o dele, ele...
Fica tranquilo.
Fica tranquilo, não precisa ficar tão nervoso.
Olha, na nossa live aqui no Facebook, mandar um abraço pro Cristiano Souza, ouvinte de todos os dias do Tropa de Elite, a galera que tá lá na garagem da Via Meta também ouvindo a gente. Neia Moura, um abraço para você, Casual Fashion, também ligado com a gente. A Jaci, né? Rosemary Calol, ela é que é agente comunitária de saúde. É, a Taizinha Oliveira também está dando bom dia para a gente, Marinho Santos, que é a prima dela lá de São Paulo, fica assistindo a gente e dando muita risada e ficando bem informada na nossa live. A Goinha, bom dia para você. Graciele Ribeiro, né? A Graciele está aqui pedindo, cadê a vacina na Lagoa Encantada? João Esteves também, João Ribeiro, ele está lá em Caraguatatuba, Marinho Santos. Ele é aqui do Banco da Vitória, está lá em Caraguatatuba, interior de São Paulo, ouvindo a gente. Cleiton Soares dos Santos está pedindo um abraço aí, um alô para o assentamento Frei Vantuí. O Cleiton, um bom dia para você. Luciana Santana, um dia abençoado, uma super semana. Joelma Rosa, Sandra Instrutora, Eliane Moreira, né? João Batista, João Berlice Rocha, a galera que curte a live da Gabi lá no Facebook. Tem notícia, Marinho Santos, porque o Paulo José está trazendo aí, tem um pacotão de notícias daquela região. Ele teve um acidente, né? 4 mulheres mortas num grave acidente. Ele vai trazer todos esses detalhes aqui, BR-101, viu?
Olha, na área da Companhia 70, a polícia apresentou, no plantão da 7ª Corpim, drogas, sem nenhum elemento preso, sem nenhum elemento ou conduzido, procedente do Salobrinho, um aparelho telefone celular, uma balança de precisão e ainda 24 trouxas de maconha. Ainda na área da 70, bairro Teotônio Vilela, um menor de iniciais ESS, menor infrator, procedente da Rua Azul, foi apresentado no plantão de polícia. 16 embalagens de maconha. O adolescente foi entregue ao responsável mediante termo de compromisso. Ainda morte a esclarecer. Essa morte ocorreu no município de Ubaitaba, em Faisqueira, a Fazenda Floresta do Sul. Termo circunstanciado na área da 70 também, TCO, bairro Teotônio Vilela, Rua Santa Luzia. Autor, Avni Jaci de Oliveira Santos. A vítima, Carlos Henrique Macedo dos Santos. Na delegacia foi lavrado um TCO, ou seja, um termo circunstanciado. O pau quebrou, vias de fato, em frente ao cemitério da Barreira, bairro Nelson Costa. O autor, Carlos Alexandre Magalhães Cruz. A vítima, Henrique Oliveira Souza. Na delegacia, o delegado de plantão resolveu lavrar um TCO, um termo circunstanciado, e o conduzido foi liberado após assinatura do termo de compromisso em termo de interrogatório, o Carlos Alexandre Magalhães Cruz. Mandando um abraço ao Vivaldo. Vivaldo tá no Cururupe, tá na cabana. Alô, Vivaldo, aquele abraço para você, viu? E para o ex-padre, agora reverendo, ele que representa a igreja anglicana aqui na cidade de Ilhéus, o Nildemar. Alô, Nildemar, aquele abraço. E o taxista Ailson, na Praça Coronel Pessoa, e o consultor portuário Libério Menezes, o Liberinho.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. A última passada aqui no nosso zap. Bom dia, Mário Santos, Escarpita, manda um abração pra mim, Alberto da Lanchonete, que delícia. Lá na estação rodoviária, rapaz. É o
Beto Castor,
rapaz. Tá ligado com a gente. Ele também tá pedindo alô pro Roberto do Fato, né? A galera do Tempero, a galera da feirinha aí do Vilela, ligado com a gente também. Um abraço pra todos aí. Lagoa Encantada, bom dia, Escarpita. Olha o som que rolou até hoje de manhã na Lagoa Encantada, rapaz. Som alto, venda de bebidas, ninguém tá respeitando, viu? Bom dia, queria, né, saber da vacina aí. Vai ter o drive-thru daqui a pouquinho, viu? Marinho Santos Escarpita, quero parabenizar minha sogra Beta lá do Mamoã. Fez 64 anos de vida ontem. Mona Lisa e o Marquinhos aí. Olha a Beta, nossa querida ouvinte Beta, aniversariante de ontem, Marinho Santos.
Beta 18, de Alfredo, lá no Mamoã.
Parabéns então pra você, Beta. Olha, Escarpita e Marinho Santos, ônibus de... pra descer na rua. Fazer um apelo aí, empresa, manda o ônibus descer. O ônibus não tá descendo na Avenida Palmares aí, viu? Atenção, atenção, é um sofrimento tremendo, viu? É, Avenida Palmares, tanta, tem idoso, tem gente com dificuldade de mobilidade, precisa do transporte, o ônibus descer. Por que que não tá descendo a Palmares? Luciene Matos, lá de Uruçuca, um abraço, ligado com a gente. Luiz Cláudio, nosso querido Luizinho aí, ótimo início de semana para todos. Alex, do Joia do Atlântico. Salve, salve, Ariel, torcedor da Juventus, ligado com a gente. Olha, não quero me identificar, Escarpita, mas bebedeira na Avenida da Canoeira, viu? Como você falou aí, procede. É, Marinho Santos, Escarpita, vamos nessa. Mirene Matos, da Avenida Princesa Isabel, ligado com a gente. É, Xarel também da Princesa Isabel. Bom dia, Marinho Santos, manda alusão aí pra mim, Sapucaí, meu nome é Jaciara. Jaciara, eu tenho uma notícia aqui. A partir de amanhã, os vereadores de Ilhéus voltarão a atuar presencialmente no plenário Gilberto Fiari durante as sessões programadas pela mesa diretora da Casa Legislativa. O acesso ao plenário, né, de assessores e da população ainda não será liberado, mas as transmissões das sessões continuarão sendo feitas pela TV Câmara através das redes sociais oficiais da Câmara. Durante o mês de março e a primeira quinzena de abril, as sessões ocorreram aí de forma virtual, remota, aí pela plataforma Zoom. É, o presidente da Câmara, Jefferson Moraes, do PSD, explica que para o retorno presencial dos parlamentares, o plenário Gilberto Fiali contará com um rigoroso protocolo sanitário, atendendo a todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Paulo José, com você, vem chegando então, Paulo José, nosso último giro regional para a gente fechar aqui o Tropa de Elite de hoje, hein? Simbora!
A região interligada no Tropa de Elite.
Uma ótima segunda-feira para todos que acompanham o Tropa de Elite no comando de Robertinho Escarpita e Marinho Santos pela Gabriela FM. Eu inicio a nossa participação de hoje parabenizando a cidade de Pau Brasil pelos seus 59 anos de emancipação político-administrativa. Atualmente, a cidade governada pela prefeita Babi de Prado e a vice Sueli Rodrigues. Um cerimonial simples com restrições está sendo realizado na cidade, com sessão solene na Câmara de Vereadores, hasteamento de bandeiras. Claro que nós queríamos, como antes, né, aquelas grandes festas, micareta com trios elétricos, bandas, shows de artistas famosos, enfim, mas infelizmente não é possível este ano. Vamos pedir a Deus que no próximo ano isto seja aí, né, possível de ser realizado. Mas quero aqui, portanto, parabenizar Pau Brasil, que hoje inclusive é feriado na cidade. Olha, na solenidade da última sexta-feira, Potiraguá recebeu o canal de TV TVC e nós tivemos o prazer de ser o mestre de cerimônia daquele magnífico evento, que contou com a presença de diversas autoridades políticas, religiosas e de outros segmentos. O vice-prefeito Fernando esteve representando o prefeito Jorge Schelles e o secretário de administração Diego Schelles, por estarem em viagem, por compromissos pré-agendados, mas a gente teve aí uma cerimônia muito bonita, com a participação de diversas pessoas, e após dar uma volta na cidade, eu percebia a alegria das pessoas. Aproveito para mandar um abraço e agradecer pela ótima receptividade de Léo Leite, da pousada e churrascaria Bem-Estar, que nos recebeu com muito carinho. Uma mega operação policial de combate ao crime organizado foi realizada neste domingo em Colônia de Una, sob o comando da Major Poliana e do delegado Renato Fernandes. De acordo com a polícia, após quatro meliantes avistarem as viaturas, houve confronto e intensa troca de tiros. Os traficantes não estão tendo vez nessas cidades canavieiras Una, comandadas pelos chefes de polícia, Major Poliana e o delegado Renato Fernandes e suas equipes. Parabenizo e desejo aí mais trabalho e boa sorte nesses confrontos, que caiam os bandidos. Na noite deste sábado, uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na Avenida Vitória da Conquista, no ponto certo em Tapetinga. De acordo com testemunhas, tratou-se de uma colisão frontal. A pessoa ferida pilotava a motocicleta quando houve a batida. O socorro para o Hospital Cristo Redentor foi realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Logo cedo, um outro acidente na Avenida Rotatória dos Pioneiros também foi registrado. E mais um motoqueiro foi levado para o Hospital Cristo Redentor. Não há informação da identidade das vítimas. O motivo da colisão também é desconhecido. Das 5 vítimas fatais de um acidente de trânsito que aconteceu na última sexta-feira na BR-101, 4 foram enterradas por volta das 7h30 da manhã deste sábado, onde morava em Caiubi, distrito de Tapebi, no extremo sul baiano. O acidente ocorreu nas imediações da fazenda Duas Barras, a 6 quilômetros do vilarejo conhecido como Mundo Novo, próximo à cidade de Eunápolis, no extremo sul. As pessoas que eram de Caiubi estavam no Fiat Uno, que foi destruído. Ele foi atingido por outro veículo, um caminhão basculhante, que vinha logo atrás e arremessado no sentido contrário, e foi atingido por uma carreta. No acidente morreu também o piloto de uma moto, também envolvida no acidente. No Uno, que seguia em direção a Eunápolis, conduzido pelo pastor evangélico Maurício Santana Pessoa, o Fofão, de 32 anos, morreram Josilene Santos Rocha, 34 anos, Juscelia José, de 43, a filha dela, Lediara Santos, de 25, e Valdirene Maria, de 33 anos, todas do distrito de Caiubi. O motociclista Edivaldo Olmo, de 58 anos, envolvido no acidente, também morreu e foi sepultado no sábado em Eunápolis. Edivaldo trabalhava numa farmácia em Itapebi. O condutor do Uno, Maurício Santana, foi encaminhado para o hospital regional com ferimentos leves. Estiveram presentes na cerimônia o prefeito Juarez Oliveira Peba, a primeira-dama Jairene Botelho, o vice-prefeito Mazinho, secretários municipais e alguns vereadores de Itapebi. O prefeito da cidade, Juarez Peba, decretou luto oficial de 3 dias no município de Itapebi. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Até amanhã, se Deus quiser. Final de Tropa de Elite, seu Marinho Santos. Acabou milho, acabou pipoca, acabou tudo, rapaz. Hoje é aniversário do Ricardo Magalhães também, viu?
Ricardo Magalhães, um chão enrolamento de motores. Vivaldo Cururupe. Alô, Vivaldo, aí na cabana do Cururupe. Aquele abraço. O Sargento Soares é o mesmo Dada aí no Retiro. E o Manuel Cearense está na Rua da Horta, antenado no Tropa de Elite. Cláudia Lobo, na Tibina, tem Titonho e Gracinha. Aquele abraço para todo mundo. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o Jeg vai morrer, ele pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, e Chico Preto, e Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite!
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santo!
Eu já fui! Vem comigo, seu Roberto Escapita.
Um show de rádio
pra você. Nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma ótima manhã de segunda-feira. Vem, Renatinho, um bad boy. Amanhã a gente se encontra, bem cedinho, às 6, com Tropa de Elite. Oferecimento NP Materiais para Construção. Grupo Savia Empresta Grande. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Daqui a pouquinho o podcast liberado, hein? Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.